Buenos días, mis hermanos. La vez pasada yo no necesitaba de esto. Ahora, sin eso ya no puedo ver muy bien lo que tengo aquí escrito. Pero es un momento alegre, un momento feliz de estar aquí en la casa del Señor. Porque siempre que venimos a la casa del Señor, Él nos ofrece una oportunidad especial para poder recibir algo de su parte. Y cuando hablamos de Jesús, hablamos del nombre perfecto para que podamos recibir algo. Porque solamente de este nombre puede salir algo que venga a tocar en nuestro interior, en nuestro corazón, y que pueda cambiar algo. Justamente si algo que nosotros anhelamos, necesitamos de cambiar. Se habla de mi nombre, a pesar de ser un nombre muy bonito, ese nombre no va a influir en la vida de ninguno de vosotros. Tal vez alguno se inspire para poner un nombre en su hijo, pero nada más que esto. Porque en mi nombre no tiene poder ninguno. Pero el nombre de Jesús es distinto. El nombre de Jesús, Él puede romper cadenas como hemos cantado. Él puede despertar en nosotros algo que está adormecido. Puede cambiar nuestra forma de ver las cosas. Puede simplemente transformarnos en nuevas criaturas. Y es exactamente por eso que estamos aquí. Porque un día el nombre de Jesús, a través de su palabra, ha hecho algo en nuestras vidas y nos hizo ver la vida de una forma distinta. Nos hizo sentir cosas que antes no sentíamos. Y por esto estamos aquí nesta mañana. Y no podemos hablar de otro nombre. A não ser em nome de Jesus. Eu gostaria dessa manhã aproveitar este tempo para transmitir-lhes algo que a mim me alegrado profundamente quando já há algum tempo estava meditando sobre isto e que creio e espero e desejo que de verdade este tema, esta meditação possa acrescentar algo em vossos corações. Porque eu me esforçado o que podia para que de mim mesmo não saliera nada. Pero que o que llegara a ser hablado fuera el que el Señor tiene como propósito para nuestras vidas. Y voy a seguir intentando que esto sea, que pueda transmitir exactamente lo que el Señor me ha concedido por estos días. Oremos un momento y pedimos al Señor que nos hable esta mañana. Amado y querido Dios, quiero agradecerte, Señor, por nos ofrecer mas esta oportunidade, Senhor, porque estar em Tua presença é sempre uma grande oportunidade, Senhor, de recebermos de Tua parte algo que somente Tu podes oferecer-nos. Tu que conheces, Senhor, o íntimo do coração de cada um de nós, conhece nossas mentes, Senhor, conhece nossos desejos, nossas vontades, Senhor. Ó, Senhor, Tu conheces tudo, porque nada e nadie, Senhor, pode esconder-te delante de tu poder, de tu visão, de teus olhos. Por isso te pedimos que nesta manhã tu visite, Senhor, a cada um que esteja dentro desta casa, aqueles que estão escutando, Senhor, por outros meios, que possa, Senhor, sentir tua presença, que teu espírito mova-se, Senhor, com liberdade e permita que nesta manhã podamos receber algo novo de ti, Senhor, e que tua vontade seja feita, porque tua vontade é boa. É agradável, Senhor, e é perfeita. E esta desejamos para nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Amém. Bueno, meus amados irmãos, gostaria de falar-lhes sobre, hoje por la manhã, sobre um tema que eu intitulado, né? Antes não hacía isso, mas agora nos pedem para poner um título em meu mensagem. E eu le puse Jesus, nossa oportunidade. Jesus, nossa oportunidade. E gostaria de falar sobre isto, sobre oportunidades. Oportunidades que o Senhor nos oferece de maneiras distintas às nossas vidas. Há um versículo que habla diretamente sobre isto, que está em Efésios 5, versículos 15 e versículo 16. Efésios 5, capítulo 15, Efésios 5, versículos 15 e 16, diz assim: assim, que tenham cuidado de sua maneira de viver. Não vivam como necios, sino como sábios, aproveitando ao máximo cada momento oportuno, porque os dias são malos. É um primeiro consejo que o Senhor nos dá através do apóstolo Pablo, escrevendo aos Efésios, nos pedindo para que tomemos cuidado com a maneira que vivimos, para não vivermos conforme as pessoas que não têm temor do Senhor, que não o conhecem. Aquele lema de Nécios. Pero se vivermos como sábios, ou seja, como hijos de Deus, que Ele conhece, sabe o poder que tem, sabe o desejo que tem, sabe o que tem como propósito para nossas vidas. Viver como sábios e aproveitando ao máximo cada momento oportuno, ou seja, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E termina dizendo que porque os dias são malos, ou seja, aproveitemos as oportunidades, porque não as tendremos sempre. E é sobre isso que quero falar nessa manhã, sobre oportunidades. E o que vem a ser oportunidade? É melhor conceituar o que é oportunidade para que vayamos na mesma linha. O que é oportunidade? Eu he posto uma definição que creio que se pode entender bem. Uma oportunidade é um momento que temos na vida em que, naquele momento, recebemos a possibilidade de receber algo, de conseguir algo, de conquistar algo em nosso benefício. Ou seja, uma oportunidade é um momento. Repito, um momento em que, naquele momento, temos a possibilidade de conquistar algo em nosso benefício. E as oportunidades aparecem em nossas vidas ao largo de toda ela. Em todas as fases da vida, temos oportunidades. E algumas delas, le aproveitamos. Aproveitamos a oportunidade. Estamos aqui, neste dia, somos o que somos, temos o que temos, porque em algum momento hemos aproveitado as oportunidades que apareceram em nossas vidas. Mas é certo que muitas oportunidades ao longo da vida hemos desaproveitado. Não sacamos dela o proveito que deveríamos. Porque, bueno, por várias razões. As oportunidades, de modo general, elas se aproveitam ou se desaproveitam por dois pontos principais. Primeiro, se temos naquele momento a sensibilidade para entender que aquele momento representa uma oportunidade. Porque às vezes não a temos. E às vezes a oportunidade passa em nossa espalda ou passa, às vezes, diante de nossos olhos e não nos damos conta que aquele momento representava uma oportunidade. E simplesmente a desaproveitamos. Então, um dos pontos é esse, de ter a sensibilidade de identificar e de entender que aquele momento representa uma oportunidade para nossas vidas. E um outro ponto que é necessário acrescentar é que podemos perder ou ganhar ou aproveitar uma oportunidade dependendo de onde temos apoiado as prioridades de nossas vidas. O que para nós é importante? O que temos como prioritário? O que temos como de maior valor em nossas vidas? Dependendo de onde está concentrado esses valores, adquirimos a capacidade de aproveitar ou, se não, de desaproveitar as oportunidades que o Senhor nos oferece ao longo da vida. Bueno, definindo o que é essa oportunidade e tendo esse conceito de como aproveitar e desaproveitar, há que dizer que nem todas as oportunidades que nos aparecem na vida são iguais em grado de importância. Nem todas elas são iguais. Há oportunidades que são de baixa importância. Por exemplo, no período de rebajas, é uma oportunidade, não? Aparece a oportunidade de comprar aquele pantalão chulo ou aquela bamba que desejamos a um preço mais assequível do que em outras épocas. É uma oportunidade. Então, se tu tens o desejo de aproveitar esta oportunidade, vai e compra tu artículo que desejas e com o aproveitar essa oportunidade, ahorras algo ou compra o que querias com um preço melhor. E se não aproveitas essa oportunidade, tampouco é por isso que vamos perder uma noite de sonho. Não vamos deixar de dormir por isto, porque não hemos comprado nosso pantalão, nossa bamba. Ou seja, é uma oportunidade de baixa importância. Pero há um nível de oportunidade um pouco mais sério, que eu posto aqui como um nível médio, que aí falamos de oportunidades um pouco mais importantes, um pouco mais sérias, que são oportunidades que deixam certas marcas e que podem deixar-nos mais preocupados ou más contentos y más felices si la aprovechamos. O y si la desaprovechamos, un cierto tono de temor. Por ejemplo, siguiendo con el tema de las compras. Si ahora no hablo de un pantalón, hablo de un coche. Necesitamos comprar un coche. Vamos a imaginar. Y el gobierno tiene un plan de descuento en la compra del coche. Y el plan establece una fecha hasta el día 16 de noviembre. Es la fecha para que si tú quieres comprar un coche, hasta esa fecha tienes el beneficio de poner tu coche viejo y tener un descuento. Un descuento de 6.000 euros o 8.000 euros porque el gobierno complementa lo demás. Y tú, bueno, tú estás interesado en comprar el coche, pero te olvidas de las fechas. Y mañana, día 16 ha sido ayer, ¿no? Mañana te vas al concesionario y vas, quiero comprar mi coche. Necesito mi coche porque el mío ya no funciona. Y el vendedor, muy alegre, muy contento, te hará sentar en una silla y con la charla que tienen los vendedores. Y mira, el coche está ahí, es tuyo. El precio existe, ¿no? Mas he visto que tenía un descuento. Sí, tenía un descuento hasta sábado. Ahora ya no lo tiene. Pero necesita el coche. Vale, el coche es tuyo. Pero ahora paga 6.000 euros más. O el precio normal del coche. Esto seguramente, si te perdes esa oportunidad, no vas a morir por esto. Pero tendrás algunas noches un poco de malestar, porque has perdido la oportunidad de ahorrar un importe importante que podría ayudarte a comprar otras cosas, a cambiar los muebles de tu casa, o no coger un préstamo tan alto. O sea, son oportunidades que se perde en este nivel medio que empezaría a molestarte, porque son oportunidades más importantes. Y si la aprovechas, tendrás una sonrisa por algunos días, porque he comprado mi coche, he ahorrado tanto, y me quedo contento de la vida. Son oportunidades. Ahora, hablo a vosotros sobre oportunidades un poco más serias, que es esta que está a nivel alto. Son las oportunidades que esta sí, que marca nuestras vidas, que direcciona nuestras vidas, que deja un registro especial en la historia de nuestras vidas. Son las oportunidades a nivel alto que nos aparecen. Y una cosa hay que decir, cuando la oportunidad es de bajo nivel, aparece siempre. Las rebajas tenemos unas cuantas veces al año. Una de nivel medio, ni siempre aparece. Y cuando es a nivel alto, difícilmente se repite. ¿Y qué sería una oportunidad de nivel alto? Hombre, son las cosas más importantes de nuestras vidas. Son las oportunidades de, por ejemplo, voy a ejemplificar aquí. Aparece una oportunidad de trabajo para ti. Te llaman de Nueva York y te ofrecen un puesto de trabajo en una empresa que tú deseabas toda la vida. Te duplican el sueldo de lo que ganas hoy. Te ofrecen unas condiciones que tú nunca habías tenido. Y que puedes realizar los sueños que financieramente que tú habías anhelado. Y ahora sí que puedes. Pero te ofrecen esta oportunidad. Es cierto que una oportunidad como esta, ya estarás consciente que no aparecerá muchas veces en la vida. Pero tú tienes la oportunidad de decidir, ¿voy o no voy? Es una oportunidad. Si tú decides ir, y vamos a imaginar que todo va bien, y llegas, te adaptas y prosperas, y ahí te encuentras tu media naranja y forma tu familia, que habla inglés desde pequeño, que no necesita estudiar. Entonces, y te quedas feliz porque has tomado esta decisión, has aprovechado esta oportunidad. En este momento, este momento marcará tu vida para siempre, porque te recordarás que un día me apareció una oportunidad y yo la he aprovechado. Y esto ha cambiado mi vida. Me ha dado a mí y a mi familia una condición que no tendría si no hubiera aceptado esta oportunidad. Nunca sabería si es verdad, pero esas oportunidades no aparecen siempre en la vida. Y si la rechazas y sabes que otra persona ha aprovechado en tu lugar, y tú te mantienes en tu sitio y con tu trabajo más simple, en tu condición más simple, vivirías también. Pero seguramente cuando mirase la otra persona que aprovechó tu oportunidad y ve la diferencia que ha entre tú y él, lo que ha conseguido él, lo que tú no has conseguido, ¿por qué no has aprovechado la oportunidad? Ciertamente esto te llevarías toda la vida en tu memoria y tú te recordarías que no he aprovechado aquella oportunidad. Para terminar esta ilustración sobre la oportunidad, os cuento un testimonio personal que vivíamos en São Paulo y vivíamos en una casa de alquiler por algunos años y el dueño de aquella casa decidió vendérsela. Y como vivíamos ahí hacía mucho tiempo en aquella casa, las ofreció a nosotros, a mi padre, a mi madre, yo aún era adolescente, para que tengáis idea de cuánto tiempo hace. Entonces ofreció a mi padre y a mi madre. Y mi madre, como siempre, ha sido muy, muy animada, muy positiva, dice, bueno, yo quiero comprar la casa. Y mi padre, como siempre, ha sido más calculista, dice, mira, yo no creo que consigamos asumir ese compromiso. Y al final, con uno quería, otro no quería, mi padre dijo, no podemos, esta no podemos. Y al final no hemos comprado la casa. Y en verdad, yo no lo sé si podíamos asumir el compromiso, pero mi madre sí. Garantía que sí que podría. De modo que mi padre ya no está entre nosotros. Y mi madre, hasta hoy, cuando tocamos en el tema de la casa, este momento no sale de su memoria y de su corazón. Porque tiene ella seguro que ha perdido una gran oportunidad de comprar su casa en aquel momento. Cree ella que mi padre debería haber hecho algo distinto o se esforzar un poco más para comprar aquella casa. ¿Por qué? En su memoria tiene esto que ha sido una gran oportunidad y esa oportunidad ha sido perdida. Bueno, hermanos, no estoy aquí para hablar de ese tipo de oportunidad. Al principio he dicho que quiero hablar de Cristo, porque es Cristo que cambia las cosas, es Cristo de verdad nuestra mejor oportunidad. Y lo que quiero hablar es sobre esto, sobre las oportunidades no materiales ahora, pero las espirituales que el Señor nos ofrece. Porque hasta ahora hablé de cosas que son de aquí, que son terrenales. Pero el Señor tiene más interés de que aprovechemos las oportunidades espirituales, porque son estas que permanecen, son estas que verdaderamente importan y que nos acompañará no solamente hasta el último día de nuestras vidas aquí, pero nos seguirá por siempre. Segunda carta de Pablo aos Corintios, capítulo 4, versículo 18, hay un consejo otra vez del apóstol Pablo, de Jesús, a través del apóstol Pablo, que nos dice así, así que no nos fijemos en lo visible, o sea, en el material, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que se no ve es eterno. O sea, todo isso que hablamos son cosas terrenales, pero ahora quiero hablarles sobre lo más importante, aquello que no es visible, aquello que es espiritual, pero es aquello que más importa, aquello que de verdad tiene más transcendencia en nuestras vidas. Porque em Mateus 6:21 também nos diz, porque donde esté tu tesouro, aí também estará tu coração. Nos habla também das prioridades que temos. O que priorizamos? São os terrenales ou os espirituales? Os que se acabam ou os que são eternos? Há pessoas que nós conhecemos, personagens famosos que nós conhecemos, que inverteram a ordem das coisas. Pessoas que han estado assim no ambiente como nós estamos aí. Pero inverteram a ordem das coisas e priorizaram os terrenales ao invés de los espirituales. Do que se acaba ao invés de lo que é eterno. Vosotros conocéis bem, nós conocemos bem a um senhor chamado Elvis Presley, a Whitney Houston, que foram pessoas que ocuparam ambientes como este. Que nós ocupamos aí. Escucharam palavras como nós escuchamos a cada domingo ou a cada dia que há uma reunião na igreja, que participaram de grupos na igreja e que tiveram uma grande oportunidade, ou várias oportunidades por parte do Senhor, de ter em seu interior mais fijo lo espiritual do que lo terrenal. No entanto, estes dois personagens. Há mais, mas esses dois personagens preferiram priorizar e dedicar sua atenção, pôr suas forças no terrenal e se dedicaram a fundo nisto e chegaram a ser como se conoce hasta hoy, los, tal vez los principales representantes de la música a nivel de talento, de voz, no hay como estos dos, y hasta hoy se hablan de ellos, porque fueron bastante exitosos en su carrera que ha elegido como cantantes, como, como cantautor. Pero espiritualmente, en aquello que se refiere a aquello que es eterno, han sido miserables, tuvieron una vida terrible y un final aún peor. Y no sabemos hoy cómo está y dónde están. Solamente el Señor lo sabe. Espero que esté ahí, porque la misericordia del Señor es tan grande, es mucho más amplia do que aquello que nos imaginamos y pensamos, que no lo sabemos, no podemos afirmar dónde está. Y yo espero que esté en la presencia del Señor. Es cierto que el Señor, eso es un buen consejo, el Señor no tiene prioridad en que nosotros como personas, como seres humanos, seamos exitosos en nuestra vida terrenal. No va a importar mucho el Señor que nosotros seamos los mejores ingenieros, los mejores médicos, los mejores lampistas, cualquier oficio que nosotros elijamos en la vida. No tiene prioridad, no que nos interese, mas no tiene prioridad el Señor que nosotros seamos unos iconos en nuestra área de trabajo. No es su prioridad. La prioridad del Señor para nuestras vidas es que seamos servos fieles a Él. Personas transformadas por su poder, que seamos nuevas criaturas, que nos tornemos ciudadanos del cielo y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y estas son las prioridades del Señor. Si puede ser todo esto y ser el mejor ingeniero, mejor. El mejor médico, mejor. Pero no es prioridad del Señor invertir en ti y en la vida terrenal. Pero sí en la vida espiritual, porque esta no se acaba. Por eso gustaría de hablarles en esta mañana sobre tres ejemplos. Solamente tres ejemplos. Yo creo que podemos comer a tiempo. Tres ejemplos de personas que tuvieron una excepcional oportunidad, espiritual me refiero, con Jesús. Jesús le ofrece una oportunidad maravillosa. Y por algunas cuestiones personales de cada uno, casi esas personas las pierden, casi desaprovechan esta oportunidad. Primero, gustaría de citar el texto de la mujer samaritana. Son tres textos muy conocidos nuestros para que lo entendamos muy bien, de una forma fácil. La mujer samaritana, que está en Juan capítulo 4, do versículo 1 a 42. Não vamos ler todo, por supuesto. Pero gostaria de citar o versículo 9. Juan 4 e versículo 9. Quando... Que diz assim, versículo 9? Entonces, como os judíos não se relacionavam com os samaritanos, a mulher respondeu, como se te ocorre pedir água? Pedir-me água. Como se te ocorre pedir-me água? Se tu eres judío y yo soy samaritana. Esa es la respuesta de la mujer a una petición de Jesús. Pero antes, como llegamos hasta aquí, Jesús estaba en Judea con sus discípulos, predicando, transmitiendo su palabra, el Evangelio, y decidió volver a Galilea. Pero entre Galilea y Judea hay un territorio que se llama Samaria. E diz o texto no versículo 3 e versículo 4 de que Jesus, querendo volver a Galileia, era necessário a ele passar por Samaria. Era necessário. Pero um caminho que normalmente os judíos utilizavam para ir de Judeia a Galileia era margeando o rio Jordão, ou seja, pelo vale do Jordão. E dessa forma evitava passar por las ciudades más pobladas de Samaria, justamente para evitar encontrar con samaritanos, porque ya lo sabéis, y la mujer dice aquí que no había una buena relación entre samaritanos y los judíos. Entonces, los judíos hacían un camino distinto para evitar contacto con los samaritanos, porque la visión que tenía un judío en un samaritano no era muy buena. Para ellos, un samaritano era peor que un inconverso. De modo que no se relacionaban muy bien. Pero Jesús, por su bondad, por su amor, por su intención de hacer algo nuevo en el corazón de una persona, apenas una persona, decidió pasar por el centro del territorio. Y pasando por el centro, pasaba por la ciudad de Sicar, donde había un pozo, el pozo famoso de Jacob, ahí en esa ciudad. Entonces Jesús prefirió pasar por ahí, por Sicar. No porque tenía necesidad de pasar por Samaria, mas sim porque deseava encontrar-se com aquela mulher para conceder a aquela mulher algo especial. Porque sabia que ela necessitava algo especial e esse algo especial o tinha ele e somente ele para oferecer a esta mulher. Então, neste momento, os discípulos que lhe acompanhavam vão a comprar víveres. E ele diz, mira, déjame aqui e vou descansar um pouco. E Jesus se quedou cerca deste poço. Quando se acerca uma mulher, que não há nome para a mulher não se diz que nome tinha, se la conoce como uma mulher samaritana. E a mulher se acerca ao poço, e é quando Jesus, conhecendo a necessidade que tinha aquela mulher, sendo ele o Deus que pode todas as coisas, e deseando transformar a vida dessa mulher, começa a falar com ela e lhe faz uma pergunta. E a pergunta é essa, uma petição. Mulher, dá-me de beber. Dá-me de beber. E a mulher contesta da forma que nós temos leído. A intenção de Jesus era simplesmente começar uma conversação com aquela mulher para sacar de seu coração o que havia e que necessitava ser cambiado. Era uma estratégia do melhor psicólogo que existe, que ha existido, de sacar do coração de uma pessoa o que necessitava ser cambiado. E uma forma que se utiliza é isso, né? É começar uma conversação para que a pessoa saque de seu interior o que há aí e que necessita ser ajustado. Então Jesus lhe diz, dá-me de beber. E esperou que a mulher contestara. Sabia o que ia contestar. Era como estava chinchando, não? Para que fluíra de seu coração o que essa mulher tinha. E a palavra do Senhor já nos diz, não? De que do que há em el coração, habla a boca. E essa mulher lhe disse, como se te ocorre pedir-me água? E neste momento, irmãos, analisamos a situação. Aí está o Senhor do universo, o Criador do céu e da terra. Aquele que ha formado as coisas com seu amor, com seu carinho, com seu detalhe de fazer tudo muito bem feito, que ha venido ao mundo para entregar sua vida, para resgatar-nos da condena do pecado, está aí. Naquele poço, somente ele e aquela mulher. Ha separado um tempo em sua agenda para estar com aquela mulher, para bendecirla, para fazer algo distinto em seu coração. E aquela mulher, que é uma necessitada, que tinha uma vida miserável, uma vida pecaminosa, esta mulher, que é uma criatura, não se dá conta da oportunidade que tem naquele momento de estar delante, ela, só ela, delante do Senhor. Poucas pessoas na história da humanidade tiveram uma oportunidade como atendida essa mulher, de ter uma cita prévia e exclusiva com o Criador do Universo. E o único que essa mulher pode dizer a este Senhor nesse momento é: não se te ocorre, como se te ocorre pedir-me água? Podes imaginar um momento como este? Que oportunidade esta mulher está a ponto de perder? Como se te ocorre pedir-me lá-me de beber? Mas essa mulher contestou desta forma exatamente por isto. Porque ela não se inteirava do que estava passando. Não sabia a oportunidade que tinha. Não sabia que aí estava a solução desse problema. Este homem que estava aí não era somente o que seus olhos estavam vendo, um judío mas. Não, este era o Deus do universo. Pero ela não se deu conta. Por quê? Porque não tinha a sensibilidade de entender que aquele momento representava para ela uma grande oportunidade. E por que não? Porque havia em seu coração algo, e Jesus sabia, e por isso estava aí, para sacar de seu coração este algo, para cambiar sua vida. Então, Jesus segue falando com esta mulher, porque a maneira de sacar o que havia em seu coração era dar-lhe a ela uma medicina específica. E a medicina específica para cambiar a vida de todas as pessoas, daqueles que estão cerca do Senhor, é a sua própria palavra. E Jesus começa a... Sigue falando com ela. Ele diz, Mujer, se tu conocieras el don de Dios y quién es que está te pidiendo dame de beber, tú es que le pedirías y él te daría agua viva. Estas, hermanos, no son solamente palabras, no es un texto poético, no es un texto bonito que se escribe, no, ahí hay la esencia del propio Dios saliendo de la boca de Jesús, es su palabra, y sabemos del poder que tiene su palabra, es su palabra que sale de su interior y adentra a los oídos de esta mujer. Y este elemento que sale de Dios va cambiando la vida de esta mujer porque ella está escuchando, y la ventaja es que esa mujer está escuchando la palabra que el Señor le dice. Y cuando el Señor le dice, si tú conoces el don de Dios, habla de algo especial. El don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? Efesios 2:8 nos dice, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Romanos 6:3 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, lo que el Señor quería conceder a ella a través de ese don suyo era cambiar su vida para sacarla de una vida terrenal que estaba le conduciendo a la muerte con principios que ella tiene en su interior, que estaba le conduciendo a la muerte para ofrecer algo suyo, poner algo suyo en su corazón que pudiese le conceder la salvación y la vida eterna. Era este el propósito del Señor. Y con ese propósito, él sigue le hablando a través de su palabra. Si tú conocieras el don de Dios y quién es que te pide, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y se nota que la mujer empezó a cambiar. El texto no da detalles sobre esto, pero se ve con las palabras que esa mujer utiliza, que esta palabra que sale del Señor empieza a cambiar algo en su corazón. Porque la mujer que empezaba a referirse a Jesús como tú, o como a ti te ocurre, ahora, después de esta palabra que Jesús le dice, ya cambia el tono. Y ya le dice, Señor, tú no tienes vasijas, ¿y cómo vas tú a sacar agua del pozo? Ahora ya no es el tú, ahora es Señor. Y el Señor le sigue tratando con su medicina y sigue diciendo, mujer, aquel que bebe de la agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que bebe de la agua que yo le dé no tendrá más sed, porque en él se hará una fuente que salta a vida eterna. Eso tampoco son palabras bonitas, hermano, eso son esencia de Dios que sale de la boca de Jesús y va tratando el corazón de esta mujer. Y en el versículo 15 otra vez ella dice, Señor, dame de esta agua. Ya no era la misma mujer, hermanos. Ya no estaba en la misma condición que ha llegado. Ahora ya sentía el poder de Dios fluindo, moviendo algo en su corazón. En el versículo 19, esta mujer se refiere a Jesús diciendo, veo que tú eres un profeta. O sea, la palabra sigue cambiando el corazón suyo. Y en el versículo 29, para adelantarnos, esta mujer se refiere al Señor como el Cristo. O sea, en este proceso, la palabra de Dios hablada por Jesús, la palabra suya, la propia suya, ha ido triturando algo en su corazón, ha ido cambiando algo en su corazón a punto de esta mujer ser cambiada. Y ya no era más la misma mujer. Y ha sido restaurada. En los versículos últimos de esta conversación de Jesús con esta mujer, Jesús se anuncia de una forma plena delante de ella. Cuando en el versículo 25, ella confessa e diz, mira, eu sei que vem o Messias, ao que chama ele Cristo. E quando ele venga, nos explicará todas as coisas. E Jesus abre seu livro e diz assim, esse sou eu, ele que habla contigo. Esse sou eu. Então, no versículo 28, diz que a mulher deixou seus cântaros e volveu ao pueblo para dizer a la gente o que havia passado com ela. Esa mujer volvió al pueblo porque ya no era la misma mujer. Incluso sus cántaros, que ha sido el motivo de su venida hasta el pozo para coger agua, era siquiera se importó con él. Los cántaros se quedó ahí. Y ella volvió a su pueblo con algo distinto en su corazón e com as ganas e com o desejo de transmitir à gente a quem ela encontrara que havia passado uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque a palavra que saiu da boca do Senhor cambiou algo no coração desta mulher. Essa mulher que tinha um prejuízo em relação aos judíos, e esse prejuízo lhe impedia de ver que Jesus não era só judío, era o Senhor da terra que estava aí. Este prejuízo ha sido triturado em seu coração. E ela volveu a sua casa, volveu a seu pueblo, de uma forma cambiada e de uma forma distinta. O que quero dizer com toda essa história, irmãos? Que, às vezes, nós guardamos em nossos corações certos prejuízos da vida. Prejuízos que nos fazem ver as coisas conforme nossos gostos, nossa forma de pensar, a ideia ou os planos que temos para a vida. E são exatamente esses prejuízos que muitas vezes nos fazem perder a sensibilidade de entender que Jesus está aqui ao lado, nos oferecendo ou nos ponendo em certas circunstâncias, e através dessas circunstâncias nos hablando, nos dando informações, querendo cambiar algo dentro de nós, querendo conduzir-nos por um caminho distinto, um caminho distinto. Mas esses prejuízos que alimentamos em nosso interior nos fazem não ter essa sensibilidade de entender que aquele momento, ou este momento, hoje, que nós estamos vivendo, não é um momento de sofrimento, não é um momento de tortura, é uma oportunidade que o Senhor está nos oferecendo para que algo em nós seja cambiado. Então, cuidado com os prejuízos. Ah, não me gusta esse brasileiro. Não me gusta porque é bajito. Não me gusta, não sei, não me gusta de seu color de pele, não me gusta da forma que habla. Ou seja, alimentamos certos prejuízos. E, às vezes, esses prejuízos são aquilo que nos impede de aproveitar uma grande oportunidade que o Senhor está nos oferecendo. A palavra do Senhor ha cambiado isto na vida desta mulher. E a palavra do Senhor que é a palavra do Senhor que pode cambiar isto em nossos corações. Em Romanos 10 e 17 diz assim: assim que a fé vem pelo resultado de ouvir o mensaje. E o mensaje que se ouve é a palavra de Cristo. É a palavra que nos cambia. É a palavra que faz com que nossa visão seja direcionada conforme a vontade do Senhor e não como as nossas. Há uma outra história, que é a história do paralítico que está aí em Bethesda. Já lo sabéis muito bem a história. Estão cansados de escuchar essa história. A primeira mulher tinha prejuízos e o Senhor triturou seus prejuízos. Esse homem tinha outra coisa. João capítulo 5, no versículo 7, também é uma resposta. No versículo 7 diz assim: respondeu, não tenho a nadie que me meta no estanque, mientras que se agita a água. Quando trato de hacerlo, outro se mete antes. Ou seja, é a resposta do cojo que estava aí no estanque de Bethesda hacía tanto tempo. Diz a palavra de Deus que há 38 anos estava com esta condição suya. E há muito tempo aí nesse estanque, esperando que algo distinto passara. E Jesus, a exemplo do que isso com a mulher samaritana, separou um momento em sua agenda, né, em seu recorrido, para estar com aquele homem. O que tinha aquele homem especial mais que os demais? Ninguno. O especial está em Jesus, que tem um amor que não podemos compreender, que tem uma misericórdia que não se acaba. E tinha o desejo de bendecir aquele homem. Claro que através da bendição a este homem, nos bendiz hoje, através de sua palavra que nos é transmitida. Mas vai estar com aquele homem e acerca aquele homem, com ele não tem uma conversação muito larga, é muito direto, é muito rápido. E se acerca a ele, ele diz: homem, queres ser sanado? A esse homem seguramente pareceu muito raro essa pergunta. Mas o que que estava sendo aí? Claro que iria ser sanado. Mas este homem lhe contesta de uma forma distinta, talvez a forma com que o Senhor queria escuchar, apesar que o Senhor lo sabia muito bem, porque também queria tratar algo no interior deste homem. Queria sacar de ele algo que necessitava ser cambiado. E o mesmo psicólogo, que é Jesus, que é especialista nesse tema, para sacar o que havia no coração deste homem, lhe faz esta petição, esta oferta, que parecia um pouco ilógica, não? Se um homem está aí, para é aí que as pessoas buscavam ser sanadas, por que ele pergunta se quer ser sanado? Não, porque Jesus queria sacar do coração desse homem algo que necessitava ser sanado. Então, este homem lhe contesta assim, es que não tenho nadie que me meta em el estanque, quando a água é movida, porque dizia que de quando em quando aparecia, não? Um anjo para mover estas águas aí. E ele dizia, é que não tenho nadie. Eu imagino que ele deve ter falado mais ou menos assim, es que não tenho nadie que me meter no estanque quando a água é movida, porque quando se move a água, vem outro e se lança antes de mim. Não devia ser a voz de uma pessoa muito animada, muito disposta. Devia estar muito desanimado pela situação que vivia. Então, esse homem, igual que a mulher samaritana, não tinha ideia do momento que estava vivendo. Sabia que ele era um miserável, um necessitado. Mas não sabia que aquele judio que estava aí ao seu lado era o rei de reis e senhor de senhores. Aquele que tem em suas mãos, todo o poder para ser o que queira. Porque a ele ha sido dado este poder por el Padre. Não sabia que a luna que este senhor via de quando em quando ha sido formada pelo poder da palavra daquele que estava ao seu lado. E que estava aí por ele. Estava aí numa reunião exclusiva com ele. Esse homem não tinha ideia da oportunidade que estava tendo. E por isto contestou dessa forma. Es que não tenho nada. Porque se ele supera quem que estava aí, seguramente a resposta seria distinta. Mas não sabia. E o problema é exatamente esse, irmãos. É de não identificarmos a oportunidade que temos. Às vezes isso passa exatamente com nós outros. De não conseguir identificar a oportunidade que temos na vida. No caso deste homem, a exemplo da mulher samaritana, lhe faltava essa sensibilidade em entender que aquele momento era o momento mais importante de sua vida. Não houve um momento mais importante na vida deste homem, até porque poucas pessoas passaram por que ele ha passado, de ter cara a cara a Jesus, de escuchar sua voz a uma distância curta, a sentir o calor do corpo de Jesus. Não sei se Jesus lhe tocou com a mão, com o braço, mas sido uma oportunidade toda especial, e este homem não se dava conta da oportunidade que estava tendo. E por isso contestou dessa forma. E Jesus lhe dá um tratamento. Qual é o tratamento que Jesus lhe dá? Sua palavra. E em sua palavra, que sai de sua boca, ele diz, homem, levanta-te, toma tua cama e anda. Isso não é somente uma frase dita, não é só uma frase bonita. É o poder de Deus que sai de seu interior. E chega até o ouvido desse homem e penetra até seu coração. E neste momento se ocorre algo no interior desse homem. Levanta-te, toma tua cama e anda. E neste momento este homem escutou esta palavra e por uma questão de segundos creu no que estava escutando. Porque sentiu que aquela palavra era uma palavra poderosa. E se levantou. E no se levantar recebeu sua cura e ha salido, como disse Jesus, levou sua cama e ha sido sanado dessa enfermidade que ele tinha. Certamente que este homem não entendeu muito bem o que havia passado. Não entendeu muito bem, porque não conhecia aquele senhor que estava aí. Não entendia muito bem porque Jesus a ido a visitar depois de uma vida miserável que havia vivido. Ele não entendia essas coisas. Mas com nós outros passa o mesmo. Nem sempre entenderemos com claridade as oportunidades que o Senhor nos oferece. Devemos ter sensibilidade de entender que é uma oportunidade. Mas nem sempre entenderemos de todas as razões pelas quais o Senhor nos oferece e aonde irá nos conduzir esta oportunidade que o Senhor está nos oferecendo. Mas sim devemos fazer como este homem. Jesus te diz para levantar e para caminhar, então se levanta-te e anda. Não te quede como estava este homem anteriormente, com um sentimento, uma atitude de autocompaixão. E o problema seu era este, e que o Senhor queria quitar de seu coração. Era um sentimento profundo de autocompaixão. Não tenho nadie. E quem nutre esse sentimento em seu coração, atribui sempre a outro, ou a necessidade de que lhe ajude, ou a culpa porque algo lhe passa. Porque não tenho a nadie, é porque ele... É porque não posso, é porque me falta isto, é porque falta aquilo. Irmãos, levanta-te e anda. Es lo que el Señor nos dice, levántate y anda. El Señor de la tierra está a tu lado, está a mi lado. Su promesa es que no nos abandonará nunca hasta el final de los tiempos. Nunca el Señor nos abandonará. Y por más difícil que sea la situación que nosotros vivamos hoy o que vayamos a vivir de aquí adelante, no nos olvidemos que el Señor estará con nosotros siempre. Y más de estar siempre con nosotros, su deseo será siempre de nos bendecir, de nos sacar de nuestro interior esto que necesita ser cambiado, porque su amor es incomparable y es inagotable por cada uno de nosotros. Amén. Para terminar, no puedo terminar sin comentar lo último, que es, el Señor se encuentra con dos discípulos suyos en el camino de Emaús. Hablamos de una persona que tenía un prejuicio muy grande y ese prejuicio le impedía de ver a la oportunidad que tenía. Un otro que tenía una actitud muy grande de autocompasión y esta actitud le impedía de ver que Jesús estaba a su lado. Y ahora hablamos sobre un otro asunto, que es los discípulos que andaban por el camino de Emaús. Dos discípulos que habían escuchado la palabra del Señor. Eso está en Lucas capítulo 24. Esos dos discípulos estaban saliendo de Jerusalén, estaban indo a un pueblo cercano que se llamaba Emaús. Estaban indo en un momento equivocado, porque eran personas que habían escuchado la palabra del Señor y que habían creído en la palabra de Jesús. Habían estado con Él y habían nutrido en su corazón esta esperanza de que verdaderamente el mundo sería cambiado a partir de entonces, porque Jesús se presentó delante de ellos como el Mesías. El Mesías prometido a aquellos que los judíos y que todo el pueblo que creía en Dios estaba esperando. Y esos hombres creyeron en Él. Y ahora esos dos hombres están indo en este camino en dirección a Emaús, saliendo de Jerusalén, indo a Emaús. Pero no iban a ver su casa. Esos hombres iban por el camino, pero iban de una manera distinta, de una manera abatida. Lucas 24, 18 nos habla de otra respuesta. Mira que leio as respostas que as pessoas dão às perguntas que faz Jesus. Lucas 24, 18 diz: E um de eles, chamado Cleófas, lhe disse: Eres tu o único peregrino em Jerusalém que não se ha enterado de tudo o que ha passado recentemente? Eres tu. Mira como se dirige a Jesus: não? La mulher, el paralítico nem tanto, pero e este: Eres tu o único. Ou seja, são respostas de pessoas que não sabem identificar quem está a seu lado, quem tem a seu lado. Porque esses homens iam de caminho e Jesus apareceu com eles, como um peregrino mais, e começou a caminhar com eles. E diz o texto que esses homens estavam tristes e falavam sobre um certo tema, falavam sobre as coisas que haviam passado em Jerusalém, e Jesus se acerca a eles e lhe pergunta: Que habláis vosotros? Que tema estás hablando? E por que estás triste? Por que estás triste? E esses homens, não conhecendo quem era que estava lhe perguntando isto, lhe contesta dessa forma: Eres tu o único peregrino que não se ha enterado do que ha passado do que ha passado recentemente? Então, Jesus sacou do coração desses homens o que havia em eles e que necessitava ser cambiado. Esses dois homens também tinham algo em seu interior que necessitava ser cambiado e que justificava o hecho de estarem saindo de onde eles deveriam estar, que era Jerusalém, para ir a Emaús, porque estavam tristes, estavam decepcionados, porque haviam perdido a esperança de que a promessa que Jesus havia feito se cumprira, como Jesus havia dito. E um tratamento para isto, qual é? A palavra. E Jesus saca de si sua palavra, sua essência, e empieza a falar com esses homens. Eles haviam perdido a esperança. Porque no versículo 21 nos diz exatamente qual era a situação deles. Versículo 21, que diz: Pero nosotros esperávamos que Ele era el que havia de redimir Israel. E agora, además de esto, hoy es el tercero día que isto ha acontecido. Eles confessam que haviam perdido a esperança. E por que haviam perdido a esperança? haviam perdido a esperança, porque eles haviam planeado algo. Isto é muito importante, irmãos. Eles haviam calculado algo em sua mente. Jesus havia prometido algo, e eles haviam assimilado sua promessa e haviam feito projeções, que as coisas vão acontecer assim, desta maneira e neste horário. Jesus prometeu ressuscitar a que dia? Ao terceiro dia. E eles calcularam, viernes, sábado, domingo, vale. Terceiro dia Jesus vai ressuscitar. E por la manhã, levantaram, não viu Jesus delante deles. Ou seja, houve um confronto entre o que eles haviam planeado e o que Jesus estava sendo. Se bem que Jesus cumpriu exatamente, incluso o que eles esperavam, mas eles não entendiam dessa forma. E pensavam que o que eles haviam imaginado não havia acontecido. E isto lhes levou a nutrir em seu coração uma tristeza profunda. Jesus começa a tratar com eles. Diz que no versículo 27, de que Jesus, ao largo do trajeto que estava com eles, foi lhes recordando as Escrituras desde o princípio da palavra até os profetas, foi lhes recordando as promessas que estão escritas sobre o Messias ao largo das Escrituras. E esses homens foram sendo alimentados por ele, Senhor. E seguro que nesse momento não se habla do que estava acontecendo em seus corações, qual era a reação que tinha, mas o que salia deste homem, de Jesus, não era textos bonitos, era a palavra. Era algo próprio, da essência do Senhor que penetrava no coração daqueles homens e lhe ia tratando a herida que tinha em seu coração, que era haviam perdido a esperança. Tanto é que no versículo 32, quando Jesus já se mostra a eles, eles confessam e diziam: pero não ardia em nós outros, no nosso coração, quando ele nos mencionava a palavra? Ou seja, mientras Jesus ia falando de sua palavra, algo ia sendo cambiado em seu coração e as barreiras estavam sendo quebradas. E quando, para terminar o tema, quando chegaram à entrada do pueblo, Jesus isso, como que seguiria adelante. E esses homens foram entravam no seu pueblo e fizeram uma invitação por Jesus. Jesus, quédate com nós outros, porque já é tarde e a noite já se acerca. Quédate com nós outros. Ou seja, estar com Jesus naquele caminho, aunque não sabiam quem era que estava com ele, mas estava sendo tão bueno, tão agradável. A sensação que tinha eles em seu coração era tão agradável que não queriam perder aquele momento. Então, se invitou Jesus a estar com eles. E diz o texto que quando se assentaram ao redor da mesa, Jesus correu o pão e o partiu. E no momento que isto, esses homens miraram e se recordaram de algo. E diz o texto que seus olhos se abriram e eles puderam entender quem era verdadeiramente que estava aí. Ou seja, Jesus lhes tratou ao largo do caminho. Foi tocando em sua debilidade, em sua necessidade. E para terminar, isso, o gesto del pão roto, ou seja, de seu sacrifício delante de eles, e eles puderam entender que quem lhes acompanhava em todo aquele trajeto era Jesus, que por seu amor estava tratando da enfermidade que estava em seu coração. E aqueles homens puderam entender que ha sido afortunados por ter a Jesus aí a seu lado. E o que passou com eles depois de restaurado? Volveram correndo, deixaram o que tinham e volveram correndo a Jerusalém. Isso significa o quê? Volveram ao sítio de onde nunca haveriam saído. Porque Jesus disse que deveriam esperar em Jerusalém. Ou seja, esses homens foram sanados pelo poder de Deus. Nossas projeções, irmãos, os cálculos que fazemos de como as coisas devem acontecer em nossas vidas, às vezes também nos impede de ver que o Senhor está nos oferecendo uma grande oportunidade. Não é porque as coisas ocorrem de maneira distinta em nossas vidas que Deus não está aí. Às vezes, justamente o contrário. Às vezes, nas adversidades da vida, é que está o mover de Deus em nós. De modo que podemos fazer projeções de que minha vida será assim de que vou conseguir isto, pero se não acontece da forma que tu creias, contente-se em saber que o Senhor está aí, porque Ele te guiará por caminhos melhores. Porque nossos pensamentos, diz a palavra, não são os pensamentos do Senhor. Os pensamentos do Senhor são muito melhores que os nossos. Os prejuízos, a autocompaixão e as frustrações por nossas expectativas são motivos que muitas vezes nos fazem perder a sensibilidade de saber que o Senhor está conosco. O Senhor sempre oferecerá oportunidades a nós. Sempre, sempre. Deixemos que sua palavra penetre em seus corações e sane, como é feito com essas pessoas, estes elementos que põem como barreira entre nós e a vontade do Senhor, para que podamos estar sempre atentos ao mover desse Senhor em nossas vidas, para não perdermos oportunidades que Ele nos oferece. Amém? Essas histórias todas terminaram muito bem, não? Como os contos de hadas, todas têm um final feliz, todas. Mas nem todas as histórias terminam assim. Às vezes, quando estava meditando nesse texto, pensava, onde está hoje Pôncio Pilatos? A exemplo destes homens, destes casos que he comentado, esse homem também teve Jesus diante de seus olhos. Escutou sua palavra. Mirou em seus olhos, sentiu o calor de seu corpo. Estava delante do rei de reis e senhor de senhores, senhor Pôncio Pilatos. Pero não aproveitou esta oportunidade. E estou seguro que Jesus queria bendizer aquele homem. Incluso lhe falou a ele diretamente, lhe falou a sua mulher. Através de sua mulher, falou com ele. O Senhor, por seu amor, queria fazer algo distinto na vida daquele homem. Pero aquele homem se apoiou mais em seus interesses terrenales, os interesses de Roma, seu interesse profissional, e não valorou a oportunidade que tinha, ou seja, não sequer se deu conta da oportunidade que tinha delante de ele, que era estar delante do rei. Ao mesmo passou com Caifás, com o sumo sacerdote, com Anás, que tiveram reuniões exclusivas com o Criador do Universo, e tampouco aproveitaram essas oportunidades. Não sei onde estão hoje. Não sei. Eu sei que o desejo do Senhor para nós é que estemos aí com Ele, em sua glória. E tenhamos a melhor vida possível aqui. Pero que, sobretudo, sobretudo, como mais importante, que nossos nomes estejam escritos em seu livro. E aí sim, seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? O que os parece se oremos, irmãos, para concluir? Pongamos de pé, por favor, e oremos. E nessa oração, o que aconselho a que pidamos isso ao Senhor, que rompa as barreiras do nosso interior, dos prejuízos, a autocompaixão, essas barreiras da projeção de nossas vidas, para que não prevaleça em nós esses nossos desejos, mas sim a vontade do Senhor. Oremos. Amado e querido Deus, queremos dar-te as graças, Senhor, por nos falar nesta manhã. Sabemos que tua vontade para a vida de cada um de nós, Senhor, de nos conduzir por caminhos de vitória, por caminhos de bendição, porque Tu nos ama, Teu amor é incondicional. Sempre estás aí, Senhor, para oferecer-nos oportunidades, para que sejamos as melhores pessoas, Senhor, para que sejamos os melhores servos diante de Ti, para que nossas vidas, Senhor, sejam uma vida que Te glorifique, que Te adore. É certo, Senhor, que muitas vezes não nos damos conta que Tu estás aí, obrando em nossas vidas, que Tu estás operando, Senhor, conforme Tua vontade em nossas vidas, querendo conduzir-nos, Senhor, a uma situação de vitória. Ajuda-nos, Senhor, nesta nossa debilidade. Visita nosso coração, Senhor, e quita esses prejuízos, Senhor, que nos impede de ver-te a Ti. Quita, Senhor, de nós esse sentimento de autocompaixão, Senhor, que nos impede ver tua presença, sentir Tua presença, e que nossos planos, Senhor, não sejam o mais importante para nós, pelo sim Tua vontade, Senhor. Visite Tua igreja, Tu povo, Senhor, os corações de cada um, e obre desta maneira, Senhor, transformando nossas vidas, e para que Tua igreja, Senhor, seja uma igreja aún mais fortalecida, e que Tu nome possa ser visto na vida de cada um de nós. Padre bendito, é em nome de Jesus que te pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém.